Boa noite, amigos e amigas. Você fica ligado agora no programa A Voz da Diocese. Notícias, salmos, evangelho, participação de pastorais e movimentos, músicas de nossos festivais e de cantores consagrados. Os trabalhos técnicos são daqui da Rádio Imaculada Conceição. A direção é da equipe diocesana de pastoral da comunicação da Diocese de Santo André. Muito boa noite, prezados amigos e amigas que estão sintonizados aqui no nosso programa A Voz da Diocese, que estão sintonizados através do rádio, que estão plugados aí na internet, nos vendo aí através do YouTube, né? E que estão sintonizados aqui neste programa A Voz da Diocese. Boa noite, Sandra.
Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Boa noite a todos. Boa noite, Zé Luiz.
Boa noite, queridos ouvintes, é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente ao vivo e agradecendo esse carinho, essa atenção de todos vocês aí do outro lado do dial, né?
Isto. Boa noite à filha da Sandra, que está aqui, com a Daiane, né? Que está aqui fotografando, fazendo o registro dessa programação de hoje. E eu acabei esquecendo. E boa noite ao nosso colega que está ali na técnica. Isso. Gente, e hoje nós estamos aqui fazendo o nosso programa. Nós estamos aí num dia especial hoje, né, Sandra? Que estamos celebrando aí os 30 anos de existência da Pastoral de Comunicação aqui da nossa Diocese de Santo André. E nós vamos, no transcorrer do nosso programa, estar falando sobre esta pastoral que está em atividade e das diversas coisas e atividades que já ocorreram nestes 30 anos de existência da nossa pastoral. E vamos estar transcorrendo aí também com todas as nossas programações normais. Hoje a nossa igreja ela está celebrando, nós já estamos no quinto domingo da Páscoa, isso mesmo, né? Quinto domingo da Páscoa. Vai até sexto domingo da Páscoa, que já a semana que vem, depois já começa os festejos da Ascensão, aí começa a encerrar o ciclo pascal, né? E nós já estamos nesse quinto domingo da Páscoa aí que estamos celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a passagem da morte para a vida, o que é muito importante, porque sem essa certeza da passagem da morte para a vida, todo o sentido nosso de cristão vai por terra abaixo.
Não teria sentido. Então, por isso que nós acreditamos aí que quando morremos, não acaba ali, simplesmente começa um novo ciclo, é a ressurreição, é o que Deus nos promete. Então ele fala assim, lá em cima tem um lugar para cada um de vocês, tem uma casa preparada com muito carinho para cada um de vocês, e essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança.
Isto. E o mais interessante que eu estava refletindo esses dias para trás, até mesmo pelo período que você passou aí no acompanhamento aí da sua mãe, né, Sandra?
Sim.
Que também foi lá para a casa do pai. Eu estava refletindo uma seguinte questão. Eu estava refletindo sobre a Sexta-feira Santa, que nós até fizemos a nossa encenação da Paixão de Cristo lá na nossa região, e a gente deu assim bastante ênfase à crucificação, à descida da cruz, e aí emendamos com a procissão do Senhor morto. Aí eu estava refletindo assim, quando a gente via a procissão saindo: nossa, o nosso Deus veio aqui nos trazer a sua mensagem, e ele fez questão de passar pela maior dor que um ser humano pode passar na vida, principalmente os familiares do ser humano, que é a dor da morte, né? Então ele passou por tudo aquilo, o máximo do máximo do nosso sofrimento, para depois nos mostrar que depois dessa dor vem a alegria, vem a ressurreição, vem a vida. Então é muito bonita assim essa questão da procissão do Senhor morto na Semana Santa e depois o domingo da ressurreição e esse período de Páscoa que a gente vivencia agora.
Veja bem, Genivaldo, eu esse ano não pude vivenciar a Semana Santa, até tentei alguns meses atrás, a gente fica se preparando, né, para essa data, mas infelizmente eu estava no hospital com a minha mãe. Foram 45 dias de muito sofrimento, de muita angústia, e realmente leva a gente a pensar no sofrimento que Jesus passou. Ele que se igualou a todos nós, menos no pecado, mas ele sofreu também. Ele sofreu para nos mostrar o quanto nos ama e que a morte não termina ali, que nós temos a ressurreição e que tem um lugar guardado para cada um de nós. E é isso que nos dá força, é isso que nos dá a esperança de calgar um dia após o outro. Apesar das lutas, apesar das tristezas, nós temos a esperança de um momento melhor. Esse momento que é ver face a face o Cristo. Então isso acontece, mas nós temos que primeiro morrer. Então hoje o meu coração ele está em paz, ele está numa calmaria muito grande, porque a minha mãe sofreu bastante, mas eu sei que hoje eu tenho certeza, como católica, praticante, eu tenho certeza que, na fé que ela está nos braços de Deus.
E são 19 horas e 15 minutos, e neste quinto domingo do tempo comum, neste mês de maio, que também celebramos aí o mês de nossa, um mês dedicado à nossa Mãe Maria, à Nossa Senhora, que rezemos, que a gente vá ao encontro dessa mãe amorosa, desta mulher lutadora e desta mulher de fibra que celebramos também neste mês de maio. Mês de maio também é importante, que esses dias para trás também, a semana passada, né, celebramos aí uma data polêmica, que é a da abolição da escravatura, mesmo que ela não tenha, que ela não seja muito significativa hoje, mas a gente sabe que num país, se não houver uma lei escrita e uma lei promulgada, muitas das vezes as coisas não acontecem. Então, essa data não perde a sua importância pela promulgação da abolição da escravatura. Mas, infelizmente, a gente sabe que a gente vive esse período de escravidão até hoje. Mês de maio também é um mês importante, porque nós celebramos também no próprio dia 13 de maio a aparição de Nossa Senhora para os três pastores lá em Fátima. Então, vocês veem que é um mês rico de celebrações e de comemorações. E muitas regiões aí pelo nosso Brasil afora estão fazendo coroação. Vamos ter coroação aqui no dia 25 de maio, aqui no Santuário da Imaculada. Ó, tem até uma propaganda que eles, né, deixaram aqui. No dia 25 de maio, a partir das 10 horas, vão ter missa com crianças fazendo a coroação, barracas e várias atividades aqui no santuário, já que é um santuário dedicado à Nossa Senhora. Então vai ter muitos festejos aqui no dia 25 de maio. E pelo Brasil afora, aí, várias paróquias também, várias dioceses estão aí investindo nessa comemoração da Mãe de Jesus e de da mãe de Jesus e de todos nós. E vamos ao nosso primeiro quadro, a mensagem de amor e fé.
O homem e o rio. Havia um homem apaixonado por um rio. Gastava longas horas vendo as águas passar, carregando em seu dorso suaves folhas e histórias das cidades acima. E isso lhe causava grande felicidade. Sua grande alegria era quando chegava à tarde. Depois do trabalho, ele ia correndo para o rio, pulava uma cerca e ficava lá, em uma prainha, com os pés mexendo nas areias grossas, bem embaixo de um velho ingazeiro. Falava muito, confidenciava segredos, dava gargalhadas, nunca ia embora, enquanto houvesse luz. E por muitas vezes só se deu conta que era noite quando a lua ladrilhava de prata as águas do rio. Ficava lá, remoendo lembranças ou indo para o futuro em seus sonhos. Seus olhos eram rio. O rio passeava em suas águas amigas, em seus olhos, como em nenhum outro. Ambos pareciam ter nascido para ser daquele jeito. Nunca um sem o outro. A amizade de almas. Dizia o homem, amor para toda a vida. E o rio consentia. Porém, um dia o céu escureceu. Nuvens cobriram a terra, a chuva desabou sobre o mundo, o leito do rio foi enchendo e logo tudo virou correnteza. Árvores foram arrancadas, folhas deram lugar a galhos pesados que arrastavam tudo o que encontravam. As barrancas desmoronavam e sumiam devoradas pela fúria das águas. O rio cresceu, ultrapassou as margens, derrubou cercas, foi aumentando até chegar à casa do homem e destruiu tudo o que encontrou. Avançou no jardim. Margaridas e rosas desapareceram. Espalhou lama pela casa, apagou o fogo no velho fogão a lenha. Tudo ficou destruído. Quando veio o sol, veio também a desolação. O homem tinha que recomeçar. E como é difícil recomeçar. Fez o que pôde sem olhar em direção ao rio. Seu peito era só amargura. Sua cabeça não sossegava. Só pensava no que dizer. Então ele falou, por quê? Por que você fez isso comigo? Eu confiava tanto em você. Tinha certeza que isso não aconteceria conosco. Havia muito amor entre nós. Amor que não merecia acabar assim. Não é só a lama que está no jardim. É a confiança que nunca mais será confiança. O amor que nunca mais será amor. É o adeus que será para sempre entre nós. Foi inútil o rio tentar se explicar. Nunca mais se encontraram. Nunca mais a lua cantou naquele lugar e nas águas daquele rio. E o coração daquele homem nunca mais foi o mesmo. O homem mudou-se para muito longe e o rio, quando passava por lá, tentava não olhar. Sonhava, porém, em suas águas mais profundas, com um dia ver ali, debaixo do ingazeiro, quem nunca deveria ter ido embora. Amados irmãos e irmãs, estas palavras falam por si só. Temos a tendência de esquecer facilmente os bons momentos e damos uma eternidade para as lembranças negativas. Esquecemos as conversas em que só o coração fala. E perdemos tardes lindas de amor, abraços apertados e aconchego, por não querer relevar, por não querer lutar um pouco mais. Às vezes temos 100% e por causa de 1% perdemos 99%. Já viram como sempre ficamos presos a 1%? Guardamos sempre a imagem da casa destruída e negamos dar vida ao rio iluminado. Esquecemos toda uma vida de encanto e só lembramos as marcas da ferida. Esquecemos que o amor ajuda a suportar as tempestades da vida e que só o amor pode fazer o rio voltar a passar na porta de casa novamente. A morte é vista como um furacão que transborda as margens de nossa existência, invade-as, arrebenta com os nossos sonhos e deixa um rastro de saudades dos nossos entes queridos. Mas não podemos nos esquecer que, depois da tempestade, o rio volta ao seu leito normal e tudo continua se reproduzindo no ciclo da vida. Assim também é a nossa vida no nosso cotidiano. Sempre haverá morte e nascimento ao mesmo tempo. A tempestade e a bonança caminham juntas. Temos sempre nos olhos motivos para lágrimas e nos lábios motivos para sorrisos. É a vida que segue. As lembranças, a saudade, a alegria ficam no lugar da dor. É a vida que segue. É o amor que nunca fica esquecido no coração. Esse texto foi tirado do livro Evangelizando Através de Histórias, número 8, do padre Odair Ângelo Agostinho.